Pauta da 37ª sessão ordinária, dia 30 de outubro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Declaro aberta a 37ª sessão ordinária, hoje, dia 30 de outubro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a plateia aqui presente, os ouvintes da Rádio São Vicente e os telespectadores do Facebook e do YouTube. Coloco em discussão a ata da 36ª sessão ordinária realizada dia 23 de 10 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 185 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 16 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: solicitação de prazo para encaminhar a LDO. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através do presente instrumento, solicitar prorrogação de prazo até o dia 30 de novembro de 2023 para encaminhamento da LDO, Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a esta Casa Legislativa. O mesmo se faz necessário, pois a referida prorrogação, diante do contexto atual, irá beneficiar a todos, pois temos um tempo maior para analisar e planejar de uma forma adequada a elaboração da LDO de 2024. Diante deste contexto, também informamos que os atuais ementários do Plano de Contas da Receita, da Despesa e a codificação dos recursos vinculados sofrerão alterações. Além disso, é importante incluir as propostas de emendas parlamentares e consultas populares, as quais o município vier a ser contemplado, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com a sua valiosa colaboração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Ofício número 043 de 2023. São Vicente do Sul, 27 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Venho, através deste, convidar Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa para a cerimônia de abertura e início dos Jogos do Campeonato Municipal de Futsal 2023, a realizar-se no dia 21 de outubro de 2023, às 19 horas. Sendo que tínhamos, para o momento, 31 de outubro, desculpa. A realizar-se no dia 31 de outubro de 2023, às 19 horas. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Giliardi da Silva Villanova, coordenador de Políticas de Esporte e Lazer. 21 de outubro. Ofício número 059 de 2023. Do Hospital de São Vicente Ferrer, São Vicente do Sul, 27 de outubro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal nesta cidade. Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste informar, em resposta ao ofício número 108 de 2023, que devido a compromissos já agendados, não será possível estar presente na sessão ordinária de hoje, nem na próxima. Em breve, nós disponibilizaremos, comunicando com antecedência, juntamente com o Dr. Rafael Cáceres Castelã, conforme convite, para esclarecer as dúvidas aos nobres vereadores e da comunidade. Sendo que havia, para o momento, me despeço atenciosamente, Giovanni da Rosa Carpes, diretor administrativo do Hospital São Vicente Ferrer. Convite. A Administração Municipal de Cacequi, através da senhora prefeita Ana Paula, juntamente com a senhora Rosane Paz Reis, coordenadora do Enespref 2023 Cacequi, tem a honra de convidá-lo para estar presente em nosso evento. Encontro esportivo entre prefeituras e familiares. 29ª Enespref, junto à delegação do seu município. Segue abaixo nossa programação. de 9 a 11 de novembro de 2023, a partir das 8 horas. Realização das diversas modalidades esportivas no CTG Pedro Brol, Ginásio Municipal, Campo do Humaitá, Ginásio da Escola Eulália Irion, CTG General Osório, Clube Comercial e Canchas de Bocha, em São Vicente do Sul. Dia 9 de 11, às 22 horas, cerimônia oficial de abertura e logo após, baile. Dia 10 de 11 de 2023, às 22 horas, escolha da rainha do Enespref 2023 e logo após, baile. Dia 11 de 11 de 2023, às 22 horas, entrega das premiações, logo após, baile. E dia 12 de 11 de 2023, às 7h30, café de encerramento. Cacequi, 30 de outubro de 2023, Ana Paula Delomo, prefeita municipal, e Rosane Paes Reis, coordenadora-geral do Enespref de 2023. Convite. A Administração Municipal de São Francisco de Assis, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Comissão Organizadora da FEICA Assis convidam Vossa Senhoria a prestigiar a 15ª FEICA Assis, Feira de Empreendimento, Comércio e Agronegócio de São Francisco de Assis, no dia 3 de novembro de 2023. Inauguração da Câmara Municipal de Vereadores, horário às 14 horas, na Rua 13 de Janeiro, número 535. Reunião de prefeitos às 14h30, na Rua 13 de Janeiro, número 535. Abertura oficial da 15ª FEICA Assis, às 18h30, na Rua Barros Cassal, número 1680, no Pavilhão de Shows. Contamos com a sua presença, Paulo Renato Cortellini, prefeito municipal. Nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Convite. O Poder Legislativo e o Poder Executivo Assisense têm a honra de encaminhar este convite à Vossa Senhoria para que se faça presente na solenidade de inauguração do novo prédio da Câmara de Vereadores de São Francisco de Assis. Do mesmo modo, aproveitamos para convidar para a abertura oficial da 15ª FEICA Assis no Ginásio de Esportes Municipal. No dia 3 de novembro de 2023, local da inauguração, Rua 13 de Janeiro, 535, no centro. Local, ginásio, esquina Ipiranga, Barros Cassal. Às 14 horas, corte oficial da fita, encerramento da placa inaugural do novo prédio da Câmara e reunião solene. Às 16h30, reunião com prefeitos da região. E às 18h30, abertura oficial da 15ª FEICA Assis no Ginásio de Esportes do município. Comunidade. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Câmara de Vereadores, convidam para uma reunião na escola, onde será apresentado o projeto de lei número 1090 de 1976, que define o nome desta localidade. 31 de outubro, às 18 horas, na Escola Eduardo Lutz. Contamos com sua presença.
Hoje o vereador, só dando um aviso, hoje o vereador Gordo não se fará presente. Então, dando sequência. Solicito a leitura do caput e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 098, 099, 100, 101 e 102 de 2023. Que serão encaminhados para as comissões.
Projeto de lei número 98 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 64.485,05. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1125 FNC, Lei Complementar 195 de 2022, artigo 5º, audiovisual, no valor de R$ 64.485,05, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para em ações emergenciais direcionadas ao setor cultural sob a forma de fomento destinadas a entidades. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 24 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 99 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 26.122,01. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1126, FNC, Lei Complementar 195 de 2022, artigo 8º, demais setores da cultura, no valor de R$ 26.122,01, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para em ações emergenciais direcionadas ao setor cultural sobre a forma de fomento destinadas a entidades. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 24 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 100 de 2022. Autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 173.674,34. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por excesso de arrecadação do recurso vinculado 1935, Educação Infantil, Novas Turmas, no valor de R$ 173.674,34, tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para manutenção e conservação de instalações, manutenção de bens e serviços vinculados e atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 26 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 101 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 76.531,25 na Secretaria Municipal de Educação para sanar as despesas do termo de cooperação FPE número 161 de 2020, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Educação e os municípios. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 26 de outubro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 102 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 356.874,75. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 356.874,75, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, a referida adequação ocorre devido à revisão das projeções das despesas para o último bimestre de 2023, destinados ao custeio de serviço do plantão médico do Hospital São Vicente Ferrer, custeio de transporte de pacientes e da frota de veículos, SPS. Cabe salientar que a aprovação desse projeto de lei é de suma importância para o pleno funcionamento de todos os serviços públicos ofertados aos munícipes. Dessa forma, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente.
Hoje o grande expediente está a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, pelo tempo de 20 minutos. Não vai fazer uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente será da vereadora Daniela Butica de Oliveira, do PT.
Tá bem.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 097 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 097 de 2023 autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um oficineiro de artesanato para compor a equipe de profissionais do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um oficineiro de artesanato para compor a equipe de profissionais do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender à demanda do NAAB. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a contratação da equipe do NAAB. E caso não ocorra a contratação dos profissionais, o recurso terá que ser devolvido para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas no artigo 37 da Constituição Federal, nos casos excepcionais de contratação emergência, e também o referido projeto está de acordo com as exigências da Resolução número 403, de 26 de 10 de 2011. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 097, de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de profissionais para compor a equipe do NAAB junto à Secretaria Municipal de Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido ao término dos contratos temporários. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos transferidos para o município através de repasses mensais fundo a fundo, que tem a finalidade exclusiva para a contratação dos profissionais. Caso isso não ocorra, o mesmo deverá ser devolvido para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 097 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. No projeto, juntamente com os pareceres, o vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora... Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 35 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 35 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a lista dos beneficiados pela Defesa Civil nas últimas chuvas de granizo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 30 de outubro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora para as explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim o desejar, a vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT. Com a palavra, a vereadora Daniele Butker, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias de bancada desta casa. Cumprimento a equipe da Rádio São Vicente FM, os que nos acompanham aqui presencialmente, também através da rádio e das redes sociais. Eu estou com a minha voz um pouco meio perdida, mas vai dar para mim explanar um pouco do que foi a semana passada. Na semana passada, eu estive em Porto Alegre, juntamente com mais assessorias dessa casa, também com a vereadora Kika, onde a gente participou de um curso sobre mídias sociais na gestão pública, maximizando o impacto da comunicação digital. Nesses dias de curso, a gente teve a oportunidade de ver e rever algumas leis e também ter algum conhecimento sobre toda essa questão digital que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E eu destaco aqui a importância da transparência e a eficácia na comunicação que nós, quanto gestores públicos, quanto vereadores, devemos para a sociedade. Também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que já é algo que vem há algum tempo sendo falado e sendo trabalhado, que são questões que a gente deve prestar atenção, mas também interpretá-la ela da melhor forma. E com isso, teve sugestões, nosso material todo, de programas para a organização das ações do mandato. Hoje nós temos o Trello, por exemplo, que é um programa digital ali que tu consegue organizar todas as tuas ações mensalmente. Então, isso serve principalmente na área de gestão pública, serve tanto ao executivo quanto ao legislativo. E isso é importante para que a gente consiga manter a organização. E eu destaco aqui essa importância da organização, não somente nessa casa, mas também junto ao executivo municipal. Porque, por exemplo, hoje, com esse prazo estendido até 30 de novembro da LDO para ser encaminhado nessa casa, a gente nota, percebe que talvez esteja faltando um pouco de planejamento e um pouco de organização. E, então, a equipe que compõe o Executivo Municipal, acho que tem que prestar mais atenção nisso. porque era para ser em agosto, e agosto foi para setembro, setembro foi para outubro, e agora nós estamos indo para novembro. Nós temos que fazer análise nessa casa, nós vamos fazer até quanto, né? Quando que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma assembleia também, tudo mais, e aí é uma audiência pública, e então tudo isso para que a gente possa analisar, eu acho que tem que levar nós, vereadores, mais a sério. É, ah, porque se em outros anos foi assim, não é que todos os anos tenha que se repetir. Porque a gente participa de cursos, estuda, para a gente melhorar também essa análise e acaba também não tendo esse respaldo do executivo. Eu vou frisar aqui também a questão que a gente aprovou hoje, o projeto de lei para a contratação da equipe do Núcleo de Apoio à Atenção Básica, a NAAB. Termina no dia 10 de novembro esse contrato. Então, se nós aprovamos hoje, vai ser sancionada a lei essa semana. Então, até o edital, acredito que o edital já esteja formalizado, mas nós vamos ficar sem o Núcleo de Apoio à Atenção Básica por um período, acredito que um mês, que seja apenas um mês, mas que são coisas que, como é um dinheiro que vem de fundo a fundo, direto do Estado, eu acredito que é algo que deve haver uma atenção maior, que deve haver um planejamento maior. E aí eu destaco a importância da Secretaria Municipal da Administração de ter esse controle. Não estou falando aqui em viés político, viés do prefeito, eu estou falando de um setor que é responsável por isso e que deve prestar mais atenção. Assim também, eu volto a destacar aqui a questão da finalização dos contratos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemia, que termina no dia 30 de novembro, agora, daqui a um mês, e nós não recebemos nada ainda. Né? Nós tivemos a informação aquele dia da Gabriela que agora vai haver um processo público, então um processo seletivo público, assim como determina a lei, mas a gente não vê uma movimentação. Então, isso anseia a gente, e eu imagino como anseia quem depende, quem está atuando, trabalhando ali diariamente, que tem um salário dependente dali, e também a comunidade que está sendo assistida. Porque que eles geram vínculo com a comunidade, contribuem com a Secretaria de Saúde, e todas essas paradas acabam prejudicando. Então, eu gostaria de solicitar à Secretaria, principalmente da Administração, uma maior preocupação quanto a esses prazos. E eu gostaria de solicitar ao presidente que encaminhasse um ofício para a Secretaria de Finanças para ver se esse prazo, por exemplo, não pode ser menor. Né? Porque eu acredito que a LDO esteja basicamente pronta. Essa justificativa da alteração da questão do governo federal e das emendas, eu acho que não cola para nós acabarmos prolongando mais esse prazo. Então, eu gostaria que o senhor presidente, quanto presidente dessa casa, fizesse esse intermédio. No dia 28, agora sábado, né, foi o dia dos servidores públicos, e eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns aos servidores públicos, principalmente os que atuam no nosso município, destacar a importância do atendimento deles junto à nossa população, destacar a importância que eles têm dentro do funcionamento do Estado. Quando eu falo do Estado, eu falo de uma organização total, e para o bem-estar da sociedade como um todo. Porque se não tiver o servidor público lá, que é responsável também por uma maior transparência, nós pessoas, nós, quanto cidadãos, vamos ficar cada vez mais desassistidos. Então, parabenizo eles por esse dia, né, o meu reconhecimento a todos que fazem parte do serviço público. E, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar parabenizado a Corte dos Quervos de 2023 pelo trabalho realizado junto a esse ano e também pelos bailes de Kerbs que aconteceu nesse final de semana. E deixar também os parabéns à nova corte, que vai ser composta pelos reis, a Cláudia e o César Pacheco, a garota Kerbs, que é a Júlia Abraão, e os reis infantis, que é a Lorena Franco e o Álvaro Giriboni. Desejo sorte, sucesso. A gente sabe o quanto é trabalhoso e o quanto é uma grande responsabilidade estar à frente disso, né? São mais de 50 anos de uma tradição dentro de uma cidade. Eu sempre digo que essa tradição deveria aumentar mais para que todos possam ter acesso a ela, mas eu acredito que isso tudo vem com o tempo. Seria isso minhas palavras de hoje. Desejo uma boa semana a todos e a todas. Agradeço a atenção e lhe devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas, pessoas que nós escutamos pela nossa rádio comunitária 106 FM e pelo Facebook. Vereadores, a vereadora Dani mencionou o prazo novo, mais um prazo, para chegar a esta casa, a LDO. Sabe, às vezes a gente fica pensando por qual o motivo desse atraso, tipo de essas justificativas aqui que colocaram, não é para tanto. Mas vamos fazer o quê? Vamos ter que esperar, né, presidente? Porque isso aí tem que ser cobrado para ser cumprido o prazo. Tem prazo, tudo, para chegar nessa casa, mas vamos aguardar para ver, então, até o dia 30 de novembro. Temos mais 30 dias de prazo, então, para ser encaminhado ele a essa casa. Vou falar um pouquinho sobre o pedido do vereador Alex. Até esse vereador ia fazer esse pedido hoje, no fim não pude estar na casa hoje de manhã, solicitando a lista dos beneficiários da Defesa Civil das últimas chuvas do granizo. Até conversei com o Wagner, foi semana passada, aí ele disse, me explicou que várias pessoas não receberam a totalidade do Brasilite que era para receber, de telhas, por motivos que alguém ia ficar sem. Foi dividido, quem tinha que receber 16 folhas, recebeu 8 e assim foi indo. Tá? Mas até quero esperar chegar bem esse pedido de informação aqui para a gente poder se aprofundar mais. Ou por que o motivo que não foi entregue todas essas folhas, pessoal? Foi destelhado as casas? Tiveram prejuízo? Tiveram. Tem que ver qual é o motivo que não foi feita essa entrega. Sobre o ofício que veio do secretário de saúde do hospital, né? Isso. É de suma importância. É de suma importância que o secretário de saúde, assim como o doutor, responsável pela firma, venha nesta casa fazer uns esclarecimentos para a nossa comunidade, para tirar as dúvidas de nós, vereadores, e da população também, porque a população fica escutando para saber os relatos, como é que é feito a triagem, como é que é feito isso, como é que funciona o atendimento médico no nosso hospital. Então, é de suma importância que venha o quanto antes. E só para encerrar, amanhã a gente tem a abertura do nosso campeonato municipal. São 4 jogos durante a noite, Serialista A versus Projeto do Eduardo, Novo Horizonte versus Penharol, Os Cretinos versus Mercado Lima, Tio Nanato versus Serialista B. Jogos, então, vão ocorrer na semana, na terça e na sexta, e a partir da semana que vem, nas terças e quinta-feiras. Também no sábado, agora, teremos o primeiro jogo da final, do Tio Nanato versus do Manchester de Vaxinal do Soturno. Então, a gente convida a nossa comunidade de São Vicente para se fazer presente no ginásio e lá torcer para a nossa equipe. E, pessoal, só uma informação que é muito importante. O nosso ginásio municipal tem a capacidade para 252 pessoas. E que fique bem claro, assim, ó, completou as 252 pessoas, não adianta que o pessoal vai ficar para fora do ginásio. Temos que ter esse bom senso. São 252 pessoas que cabem no nosso ginásio, tanto para o dia 4 agora, que é importante. É, Gilmar, só essas aí. E no decorrer do campeonato, a mesma coisa. Semifinal e final, é aquelas 252 pessoas que vão estar no nosso ginásio. Então a gente pede aquelas pessoas que gostam do futebol, que vão cedo, quem pode ir cedo para pegar seu lugarzinho, levar seu chimarrão, levar sua família, seu filho, e torcer pela nossa equipe aqui de São Vicente do Sul. A vereadora Dani também falou dos agentes comunitários de saúde, de Edemias, sobre o processo seletivo. É de suma importância que saia esse processo seletivo público em nosso município, porque ajuda muito a nossa comunidade nas regiões do interior. Então, vamos aguardar o prefeito. O prefeito falou também que provavelmente também disse que sairia esse processo, processo público. Então, vamos aguardar. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
Hoje não farei uso da palavra. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Presidente, vereador Flávio Paim, vereadora Kika, senhores e senhoras vereadoras, cumprimentando Solange, pessoal da rádio São Vicente, cumprimentando também as pessoas que nos escutam e nos assistem. Uma utilidade pública, só para reforçar o convite amanhã para a comunidade ali da Eduardo Lutz, às 18 horas, uma reunião então lá na escola, para a gente tratar sobre a questão do projeto da vila ou bairro, né, Rita de Cássia. Está todo o pessoal convidado para a gente tomar essa decisão o mais rápido possível. Parabenizar também a corte de 2023, o Felipe e a esposa, pelo sucesso dos bailes de Kerbs, onde correu tudo as mil maravilhas. Parabenizando também meu amigo César Pacheco, e a Cláudia e toda a corte, né? Claro, parabenizando o presidente e a esposa, a gente parabeniza toda a corte de 2024. É uma responsabilidade, como falou a Dani, né? Mas é prazeroso. A gente que tem por ali sabe que é cansativo tudo, mas essa tradição não pode se perder. Até porque o baile de São Vicente, ele é o segundo baile de Kerbs mais antigo do estado. Ele só perde para a igrejinha, um ano mais velho, e depois é São Vicente do Sul. Então esse baile não pode se perder. Isso é uma tradição dos alemão aqui, e tem alemão de tudo que é jeito, né? Beleza. Eu continuo, pessoal, tentando alguma coisa sobre a questão dos cachorros. A gente... às vezes a gente se torna até um pouco engraçado, né? Mas fazendo contato, porque todas as políticas públicas são responsabilidade da administração. A gente fazendo contato com o deputado Loureiro, o ano passado o governo do estado estendeu um projeto aí para os municípios, destinando verba para ampliar esse trabalho de castração. Esse ano parece que o projeto não está aberto, esses recursos ainda. Mas o Loureiro nos passou um vereador de Santa Maria aqui, o nome dele Toquinho, parece, apelido. Né, sério. E, deixa eu ver uma coisa, o nome do senhor ali, tal de Adelar Vargas, envolvido bastante também com a questão animal ali, e para a gente fazer um contato com ele para ver se a gente consegue, para ver como é que é o projeto que eles encaminham em Santa Maria, para onde que vai esse projeto, como é feito esse projeto, como é que ele é destinado, para a gente trazer para São Vicente em si, né, continuar trabalhando com essa política aí de fazer essa castração para todas aquelas pessoas que querem trazer seus animais, tanto, né, gato, cachorro, fêmea, macho, para fazer esse trabalho. Não vai terminar o problema dos cachorros na rua, mas vai diminuir bastante a produção deles. Vamos voltar, logicamente, a esse assunto. Quero também trazer, senhor presidente, também para a semana que vem um ofício solicitando, mas pode ser até adiantado agora, a questão do sinal de telefone na localidade do Loreto e o telefone na localidade do Balneário Passo do Umbu. Desde há muitos anos atrás, quando eu era vereador aqui, a gente já fez várias vezes esse pedido e eu queria saber por que essas empresas não botam um sinal ali no Passo do Umbu, no Balneário. Tem mais de 300 casas ali. E para te pegar sinal de telefone no Passo do Umbu, tu tem que subir num poste lá. Senão não pega. O problema do Loreto, daquela região, a mesma coisa. Olha a população daquela região do Loreto ali. E para eles pegarem telefone também, eles têm que estar subindo em árvore, na casa, se posicionando, botando, né, para um lado, para outro, para conseguir pegar sinal. Hoje é inadmissível dizer que tem a localidade hoje sem sinal de telefone, sinal de televisão, né? E nós temos em São Vicente isso. Tá? Então, acho que nós temos que fazer o ofício não só para uma empresa, fazer para todas as empresas, e aquela que colocar o sinal lá, sem dúvida nenhuma, vai tomar conta do movimento né, do telefone celular. Eu acho que essas pessoas têm que levar mais a sério as comunidades e os municípios que nem o nosso. Vamos trazer esse ofício, senhor presidente, para a semana que vem e ver se a gente consegue fazer alguma coisa sobre isso. Utilidade pública também. O pessoal da Oi, também, depois de vários dias, né, o pessoal reclamando do com o telefone com problema. Restaurante Jacomelli, não sei quantos dias ficou sem telefone residencial. E agora o 1420 da vigilância sanitária está funcionando. Tá? O pessoal da UIV resolver. O 2296 da Secretaria da Saúde está funcionando também. E o 1308 do hospital também está funcionando. Tá? Então essas empresas, é impressionante. A gente pensa que vai privatizar e vai melhorar o bolso dessa cambada. Né? Porque infelizmente tu tem que ligar, rezar, se ajoelhar, fazer de tudo para eles irem cumprir a obrigação deles. Né? E aí quem é que acaba sempre sofrendo as consequências é a comunidade. Mas agora pelo menos está funcionando, pessoal. Sobre a questão de privatização, eu não sei não sei se a S-Sul, a RGE, fez aqui na Rua Brasil, ali naquela volta ali. Fizeram um buraco no costado de cada poste, que eu não sei porquê, desde sexta-feira, deixaram o fim de semana. Se isso é obra de começar a fazer numa sexta-feira. E está ali, botaram um tapume ali, umas ripas, umas pedras em cima desses buracos, e está lá, até hoje não apareceram mais. Aí acontece um problema de uma criança sair de casa e se machucar, o que tem que fazer com essa gente? E quando a gente pensa que privatizando vai melhorar, quer melhorar o quê? Melhorar o bolso desses empresários aí. Né? Olha, está ali, ó, está buraqueira, está tudo aberto ali, uns pauzinhos por cima, tudo aberto. Olha, tem coisa que desgosta o cara. Tá? Desde sexta-feira, esse pessoal dessa empresa deixou essa buraqueira ali. Não sei o que eles vão fazer, se vão trocar posse, o que é. Mas está lá, maior perigo. Não para a pessoa, para a criança. Para a criança, para a pessoa da idade, para a gente, para todo mundo. Né? Tá louco. Eu, senhor presidente, também... nós tivemos esses dias, eu e o João Cassol, visitando a escola Eduardo Lutz. Tem um problema sério na escola Eduardo Lutz, que é a falta de espaço. É a falta de espaço. Inclusive, tem expectativa de uma verba, né, João, para o ano que vem, aí do deputado Pedro Westphalen, especificamente para Eduardo Lutz. Tem aquele terreno no lado ali que tem a antena. Eu não sei se está ativada aquela antena ainda da RBS, se está funcionando aquilo ali. Tchê, tem um dos cabos da antena, ele vai dentro da escola. Aquilo ali, para mim, tinha que ser proibido, é um perigo aquilo ali. Mas será que não tem perigo de um raio, alguma coisa? Ele é dentro da escola, um cabo que dá sustentação àquela antena. Eu não sei como é que não proíbe aquilo ali, sinceramente. Tá? Quer dizer, o que está faltando lá? Está faltando a diretora, que é a Fabiane, a filha do vereador João, pediu para nós, para se empenhar, para que realmente aconteça alguma coisa ali naquela escola, para melhorar esse tipo de coisa. Né? Esse, por exemplo, essa questão, a hora que sair essa antena dali, vai melhorar, vai dar espaço. As crianças não têm nem onde parar no recreio. Não tem onde jogar um futebolzinho. Tem atrás, né, a quadra. Mas não tem espaço nenhum, zero. Faz uma reunião, não tem onde colocar o pessoal. Tá? E eles pedem também, que por favor, que a Secretaria de Obras faça um estacionamento na frente da escola. Terminaram agora? Ó, isso, cascalhar e fazer esse estacionamento aí. Ó, então tá bom, já estou atrasado aqui, mas isso é bom. É, isso é bom. Ó, temos de parabéns, então, João, foi feito. É. Então, senhores vereadores, o trabalho desse vereador para o dia de hoje eram esses. Tá? Eu agradeço a atenção de todos os senhores, agradeço a atenção das pessoas que nos escutam e nos assistem, desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador João Batista Cassol, do PP, do Progressista.
Senhor presidente, quero cumprimentar também a mesa, cumprimentar mais os nossos colegas vereadores e as nossas colegas vereadoras, o nosso diretor da nossa Rádio São Vicente e os ouvintes da nossa rádio e os nossos visitantes que estão aí, a nossa amiga lá, que não me lembro o nome dela, e as nossas assessoras dessa casa. Em primeiro, vamos falar um pouquinho dos CERFs, já que o nosso colega Gilmar falou que os nossos CERFs são o segundo mais velho do Estado. Eu vou dizer que o nosso CERF foi fundado em 1965, que o primeiro rei dos CERFs foi o senhor Carlito Gabriel, e o segundo rei dos CERFs mais antigo foi o senhor Aldori Rocha. E ali por diante continuou, de ano a ano, que já faz 65 anos que sai esse nosso CERF aqui em São Vicente. Inclusive, o senhor já foi rei, né? E quero cumprimentar tantos os reis e as rainhas que deixaram, que fizeram uma excelente festa, e também os próximos que vêm, que sejam, se façam, continuo com essa nossa festividade. Também, Gilmar, quero continuar e cumprir o convite que foi, o senhor já fez, e eu quero reforçar para amanhã às 18 horas, todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras e o povo, principalmente daquela região, que nós vamos fazer uma reunião ali no Colégio Eduardo Lutes, que a população, convidar toda aquela população daquela região que se faça presente, porque nós estamos querendo mudar o nome de Vila Rita da Caixa para Bairro Rita da Caixa. Então, nós vamos levar a reunião a conhecimento dos moradores daquela região, para eles que também deem a sua opinião. E nós contamos, juntamente com a Prefeitura, e com a Secretaria de Educação e a Câmara de Vereadores e a direção daquela escola, que todos os moradores daquela região ali se façam presentes para nós podermos discutir aquele problema daquela lei de mudar aquele nome daquele bairro. Tá. E também quero dizer que nossa ponte da Restinga foram colocados os blocos lá, mas ainda não está pronta. Não foi colocada as cabeceiras e nem as guardas do lado ali, que eles vão ter que colocar. Mas já deram início, já o tempo não está deixando também. E, então só foram largadas as galerias ali e colocado uma terra em cima, que o qual vão ter que terminar, porque assim não pode ficar. Porque se ficar desse jeito, vai bloquear as beiras. Aí não vai dar. Mas também, por hoje era isso. Quero agradecer a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e os nossos colegas por ter a paciência de ouvir essa palavra. Muito obrigado e tenha uma boa semana a todos. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, demais colegas, ouvintes da 106, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também a nossa Solange Controle Interno, que está presente conosco, já em quase todas as sessões ela se faz presente, é muito importante a presença dela aqui conosco, a Catiúça, o Ronei e o José Luiz. Eu estava vendo o vereador falar da sinal da internet. Esse sábado eu estive na comunidade de São Rafael, prestigiando a nova diretoria que foi escolhida, e lá também não tem internet. A gente teve que ir lá para cima de uma janela para conseguir pegar um sinalzinho. Nossos interiores não são tão longes da cidade e a gente continua distante da internet. Quero parabenizar o senhor José Minetti, pelo trabalho que teve lá frente à comunidade e também parabenizar a nova diretoria. Eu estava olhando nossos convites do dia 31, deu várias coincidências, porque às 18 horas nós temos a reunião lá na escola Eduardo Lutz. Às 19, a abertura do campeonato aqui no ginásio. Às 19, tem a palestra lá no restaurante Giacomelli também sobre autoestima e valorização da mulher. Nós vamos ter que, acho que, meio que se dividir para poder contemplar a todos. Quero parabenizar a corte de 2023, na pessoa do Felipe e da Thaís. Eu sei que tem mais, a garota Kerpes, a princesa, mas na pessoa desses dois, a gente parabeniza o brilhante trabalho. Não fui nenhum dia, mas pelo que a gente prestigiou nas redes sociais, foi muito bonito. Parabenizo os novos integrantes, o César e a Cláudia e toda a comitiva, que possa também fazer um brilhante trabalho em 2024. Dia 28 foi dia do servidor público. Quero deixar mais uma vez aqui meus agradecimentos a todos os servidores públicos, tanto municipal, estadual como federal, pelo seu comprometimento e dedicação incansável ao apresentar um trabalho de qualidade para a população. Porque a gente sabe que não é fácil ser servidor público, estar frente à comunidade, eles que recebem a população para atender os trabalhos, muitas vezes não são entendidos, e estão ali para desempenhar um bom trabalho. Então, parabéns a todos. O que eu tinha para essa noite era isso, uma boa noite e uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite a toda a comunidade, os ouvintes das 106.3, a plateia aqui presente, nossas assessoras já denominada e o pessoal da live. Quero meu tempo de líder. Recém mesmo, como é bom quando a internet, quando vocês estavam falando ali sobre sinal. Agora mesmo ele foi pedir uma solicitação de água, o caminhão da prefeitura levar água lá no rincão do seu Ivo, lá no Loreto. A comunidade está sem água, queimou o motor do artesiano e daí eles entraram em contato agora ali no WhatsApp ali pedindo, solicitando. Até depois eu vou mandar um WhatsApp para o secretário também para agilizar uma água lá para o pessoal que não pode ficar sem água. E que nem o vereador João Marcos tinha falado ali, o sinal do Loreto é péssimo. Olha, não existe. Infelizmente não tem. Também fiz um pedido hoje para ver como foram beneficiados da lista de defesa civil daquela última chuva que atingiu de granizo aqui na nossa cidade, que atingiu. Como o vereador Flamengo colocou, muitos estão ligando descontente que não receberam folha de Brasilite. E outros aqui mesmo na Novo Horizonte, ali, só na Felipe Paim, ali, tem mais de 3-4 casas ali que eu fui lá visitar eles, que eles não receberam nenhum Brasilite, mas eles receberam as lonas. Não sei se teve um erro, não sei como é que aconteceu, o que aconteceu, se eles não se enquadravam no programa, mas vou esperar a resposta. também dos moradores da Novo Horizonte estão me falando mais uma vez que eu tinha pedido um container aqui. Não foi instalado lá o container. Não. Não foi instalado o container lá. E tem mais o seguinte, os cachorros, né, o Gilmar falou ali, estão fazendo uma festa naquele lixo lá. Quase em frente ao vado ali, bem na esquina ali. Não sei o porquê não foi, mas eu acho que chegou os containers, só que não foi. Até dou uma parte então, vereador Flávio, só que o senhor quer.
Quando é que foi agora, não me lembro. Semana passada o prefeito disse que é para nós se reunir. Eu até me esqueci de avisar vocês, peço desculpa, para nós se reunir, para nós indicar o número X de containers. Ele me falou isso aí, até amanhã vamos tentar fazer isso aí, eu vou falar com ele.
Seria isso, tá, e agora... É, mas tem uns quantos containers que estão pedindo, não é um nem dois, olha, só eu tenho uns 10, eu acho. Mas que bom que vamos agilizar esses containers. Hoje também estive olhando o bueiro ali que o seu João falou ali na Restinga, colocaram as galerias. Mas não fizeram concreto na base, daqueles, só soltaram as galerias. Provavelmente, aqui uns duas, três chuvaradas vai dar problema de novo. Sem falar que o senhor falou ali, as cabeceiras não foram colocadas, mas sei que tá. Falando em cabeceira, até ficou sem colocar a cabeceira e não botar nenhuma fita lá, sinalizando lá. Está simplesmente no limpo. Depois eu vou mandar umas fotos para vocês ali no nosso grupo da câmera ali. É perigoso, pessoal. Tem que alguém lá colocar umas plaquinhas, alguma coisa, sinalizando o bueiro que tem os buracos dos dois lados. Alguém vai ter que ir lá. Se alguém cair lá, responsabilidade é da prefeitura. E não é fácil, né? Você sabe que acidente acontece. Também vou pedir para o pessoal da secretaria fazer uma checada ali na rua... É na Duque de Caxias com a Cipriano de Ávila ali. Bem, aquela rua da Cipriano de Ávila ali, a água desce toda, está invadindo umas casas ali. Tinha que estudar ali para fazer uma boca de leão bem naquela esquina, analisar. Até não fiz o pedido, mas semana que vem eu vou fazer um pedido e vou entrar com o pedido na secretaria para eles analisarem aquilo. É muita água que desce ali e geralmente está acumulando. Já tem uma boca de leão bem no baixo, mas está entrando uma água em algumas casas. Eu acho que não vence. De tanta água também. Foi chuva, né? E vou fazer mais uma vez o pedido, a qual alguns vereadores já fizeram até. Até vou pedir para os novos vereadores, quem quiser, dar uma cruzada, até dar uma olhada, na Lauro Preste, depois do Pontilhão. Ali, olha, eu sei que vários vereadores fizeram o pedido, mas tem que ir lá. Vão lá, dá uma passada lá. Tem que ir lá dar uma olhada lá. Peço para o secretário, dá uma voltinha ali, pega o seu carro e dá uma cruzada lá. Ou o responsável pela secretaria. E sobre o ofício que nós recebemos aqui nessa Câmara, vou dar uma dica para a mesa diretora aqui. Quem sabe faz uma convocação, não faz mais só um pedido. Só convoca, faz uma convocação por escrito. Não faz só... um convite, isso aí, vereador, não faça um convite. TJ, a nossa população está louco para escutar o nosso diretor do hospital. Tem umas quantas perguntas. E para encerrar a noite, não posso deixar de convidar aos amigos simpatizantes do nosso partido, do PTB, os filiados também, para uma reunião amanhã aqui nessa casa, na Câmara Municipal de Vereadores, às 19 horas, tratar assunto do nosso partido. E o vereador Flamarion queria uma parte? Não quer mais? Não, tá, vou fazer um pedido. Ah, eu lembrei o que era. Ele solicitou que nós dessemos uma atenção especial agora ao cemitério municipal, para o finados, para a prefeitura dar uma atenção especial. Mas eu já vi que eles estão se movimentando, o negro está na ativa lá. É, seria bom uma equipe, que nem o vereador Gilmar está falando aqui. Tem que fazer uma geral. Seria isso para hoje. Fique com Deus. Uma boa semana a todos. Forte abraço a todos.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.